escrito no plano de auditoria, portanto, aquele que eu já não acompanhei, plano de auditoria 2021, uma auditoria ao Viriato, e, portanto, a estes, não aos outros.
Mas já não acompanhou o Viriato?
Não acompanhei o Viriato porque o ano da auditoria começa em maio e acaba em abril. Portanto, o ano da auditoria não é o ano civil e não é o ano civil por uma questão de alinhamento de calendários com o anterior aviso 5 de 2008 e, portanto, com as datas que o supervisor impõe quanto ao reporte, impunha na altura quanto ao reporte do chamado relatório de controle interno. Portanto, o ano da auditoria estava desfasado por esta razão, o que quer dizer que quando eu saí do novo banco tinha sido aprovado o plano de auditoria para o ano 2021, que agora poderá ou estará em princípio em fase final, porque lá está, o último mês era abril, mas eu estive lá apenas e só no início.
Pronto, isto, como sabe, portanto, é público, mesmo que não conheça os relatórios da Deloitte, que o Viriato, portanto, foram vendidos, obviamente, muito abaixo do preço de mercado, a pessoas que nós não sabemos quem são, os beneficiários finais não temos a certeza, e o que eu estava a tentar a sua ajuda, mas não sei se vou conseguir realmente, é perceber se havia normas internas que detectassem isso, mesmo que não tenha acompanhado estes casos específicos, porque não estava lá, apesar de tudo, está nesta instituição desde 1990 e qualquer coisa. Portanto, eu parto do princípio que sabe quais são as normas internas para estas situações, parte deste princípio. Portanto, qual é que é a norma? Portanto, o que é que se passou aqui? Há um pacote de imóveis que é vendido abaixo do preço de mercado, que estava, para o qual estava tabulado, cerca de 300 milhões, não é? E é vendido a um fundo que nós não conseguimos saber quem é. Pronto, e portanto, ainda por cima, esse fundo pediu emprestar dinheiro para o comprar. Isto tudo com impactos no dinheiro do Estado. Portanto, isto tudo com impactos no dinheiro que nós todos estamos a pôr dos orçamentos de Estado, não é? Para o banco permanecer com o rácio de capital do acordo de capitalização contingente. Portanto, admito que não sei, não tenha acompanhado isto, não conheço os detalhes, mas admito que nos consiga informar quais seriam as práticas. E eu gostava muito de perceber hoje de si, se for possível, está lá desde 1900 e tal, quais seriam as práticas das desvalorizações, como é que se fazia? E se não havia nenhum alerta quando havia uma desvalorização grande, quais seriam as práticas ou as normas internas relativas a quem é que eu estou a vender, como é que eu conseguia perceber quem é que eram os beneficiários, qual é que era a política para perceber quem é que eu estava a vender e quais seriam as práticas para estes negócios estarem montados. Portanto, eu já percebi que me vai dizer que não esteve em nenhum destes, mas tenho que admitir que sabe quais eram as normas e quais eram as práticas. Posso admitir isto e, se me puder ajudar, mesmo que não tenha participado nestes pacotes, se me puder ajudar.
Sr. Deputado, eu vou naturalmente tentar ajudar o mais que eu puder. E deixe-me só tentar, em 3 ou 4 pontos, tentar adressar as questões que refere. Eu, de facto, não li a auditoria da Deloitte Especial. Se tivesse ficado no novo banco naquela altura, tinha lido.
Entretanto, eu peço desculpa, eu vou, para não estar aqui fixado, já percebi que não leu, quais eram as práticas dos últimos beneficiários efetivos, quais eram as práticas da desvalorização dos imóveis ou dos alertas, e finja que não conhece. Finja, está-me a dizer que não conhece, portanto eu vou admitir que não a conhece.
Não. É que, de facto, não conheço mesmo, ponto. Não, ok. Não, senhora deputada, deixe-me explicar isto assim. As auditorias, nós auditámos o Nata 1, por exemplo. No Nata 1, e existe um relatório de auditoria. Portanto, o relatório de auditoria existe, é um relatório, digamos, eu acho que suficientemente detalhado. É um relatório que, no final, é partilhado, portanto, com as áreas responsáveis pelo processo em causa, incluindo pela administração, e que é exaustivamente debatido no Comitê de Auditoria que eu referi há pouco. Eu não tenho esse relatório de auditoria, naturalmente não tenho porque não trabalho no novo banco, mas recordo-me que não foi verificado um incumprimento de normas na matéria concreta da desvalorização. Não houve um... Isto é uma coisa que a auditoria normalmente audita. Se há... As coisas devem ser feitas de acordo com determinados procedimentos que estão definidos em políticas. E quando a auditoria deteta que há desvios face a essa política, isso efetivamente leva aos chamados findings ou deficiências de controle interno da auditoria interna. No caso do Nata 1, isso não foi identificado.
Mas está-me a ajudar. Portanto, havia uma política interna. Portanto, isso é que eu quero saber. Qual era a política interna e para depois ver se houve... Qual era a política interna para os beneficiários finais?
Vamos lá ver. Eu distinguiria aí algumas coisas. Uma coisa, se me permite, uma coisa é... para uma transação deste género, o Nata 1 foi a primeira transação de venda de NPLs que o novo banco fez. E, portanto, deveria haver uma norma interna para regular este processo. Okay? Isso era uma norma interna que deveria haver. Sr. Presidente, na altura, eu creio que não havia. Mas isso está claramente documentado no relatório da auditoria. Isso está no relatório da auditoria. Agora, com certeza, agora eu tenho que fazer aqui um enquadramento, que é, nos processos da auditoria são, de facto, detectados estes findings ou deficiências de controle, peço desculpa, findings ou deficiências de controle interno, cujo objetivo fundamental é, de facto, identificar as coisas que não estão bem, para que depois se criem condições para elas serem corrigidas. Ou seja, isto é um processo, podemos lhe chamar melhoria contínua, quer dizer, cada um dos pontos assinalados pela auditoria interna consta desse relatório, é partilhado, portanto, com as áreas que eu referi há pouco e posso inclusivamente explicar mais isto em detalhe se necessário for, e inclusive este tema depois é mantido e gerido através de uma base de dados. O que eu gostaria aqui de acrescentar é, isto leva é identificado um finding ou deficiência de controle interno, a auditoria interna faz uma recomendação, portanto, no fundo, por exemplo, no caso concreto, quando deteta a inexistência de uma norma, tipicamente recomenda que seja elaborada uma norma que regule esta matéria. Essa recomendação tem depois um compromisso de ação, chamada ação de remediação, identificado e assumido pela área do banco que é responsável por esta matéria, que assume esse compromisso e define uma data para a sua remediação. O que eu quero dizer com isto é que este processo é dinâmico e quando eu digo, que relativamente ao caso que eu referi, na altura foi identificado que não havia uma norma, não quer dizer que hoje haja. Não haja, peço desculpa. Não sei dizer. O objetivo é, de facto, que isto depois seja um processo de melhoria contínua.
Portanto, diz que não havia uma norma e que recomendaram que ela existisse.
Eu referi-me...
Seguir ao Nata 1.
Sim, e referi-me a uma norma que definisse, no fundo, quem faz o quê num processo de venda de uma carteira como esta.
Portanto, vamos partir do princípio que isto está... Eu queria tentar ver se consigo tirar de si alguma ajuda para perceber estes três temas. Pronto, mas já há aqui uma ajuda. Seguiram Nata 1, a auditoria interna disse que eles tinham que passar a ter uma norma para fazer esta verificação de quem é que estava a comprar as propriedades. Porque isto, tanto neste relatório como no 2019, verifica-se que continua a acontecer, até no último relatório que recebemos aí nesta semana, portanto, continua a não haver uma verificação absoluta de quem são os beneficiários finais destas...
Senhora Deputada, se me permite, só para clarificar um bocadinho, digamos, os temas e até os conceitos. A norma que eu referi, que naquela altura foi identificada como não existindo, era uma norma que, tentando ser sintético, pretendia ou devia conter os seguintes aspectos. Isto era uma transação, portanto, uma venda de um portfólio de créditos, no caso de NPAs ou de NPLs. Deveria haver uma norma que identificasse como é que se processava internamente uma transação desta natureza. quem é que tinha a responsabilidade de fazer cada uma das matérias. Isto não estava feito e, repare, a auditoria identificou isto como um finding, ainda que tivesse presente que aquela fosse a primeira transação. E daí que, inclusivamente, digamos que o trabalhar sobre estes findings iria permitir melhorar em processos seguintes, porque a seguir houve outros processos de venda. Relativamente à outra questão que referiu, ela não estaria coberta nesta norma. A questão eu penso que é a questão do conhecimento da contraparte. Penso que é essa, não é? Pronto.
Para verificar se haveria algum conflito de interesses.
Correto. Foram, na altura, também identificados findings sobre essas matérias.
Quais é que foram os findings?
Mais uma vez, socorrendo-me apenas da minha memória, o relatório está disponível e será muito mais útil. Eu creio que foi identificado que, relativamente a algumas das partes, não estava concluído o relatório, digamos, de identificação, o Know Your Counterparty, no fundo, portanto, de conhecimento da contraparte. Eu recordo-me, inclusivamente, que logo a seguir à conclusão da auditoria, para uma dessas contrapartes, entretanto, o processo foi concluído. E relativamente à questão dos conflitos de interesses, relativamente à questão dos conflitos de interesses, na altura, e eu estou aqui a tentar ver temporalmente quando é que esta auditoria foi concluída, eu creio que foi no início de 2020, na altura aquilo que foi identificado é, no fundo, e permita-me isto, eu não posso fazê-lo de outra maneira, eu vou utilizar a linguagem que a auditoria utiliza nestas coisas, que é a auditoria... Não foram fornecidas à auditoria evidências de que tivesse sido seguido um processo que garantisse que não havia conflitos de interesses sobre esta matéria. A auditoria, deixe-me pôr de outra maneira, no NATA 1 nós não identificámos situações de conflitos de interesses ou de partes relacionadas, isto é, nós não dissemos assim, está aqui este caso... que, no fundo, viola aquilo que estava assumido, ou sendo até mais rigoroso, que está aqui identificada uma parte relacionada para a qual não foi seguido o respectivo procedimento. Porque, para alguns casos, isto depois tem os seus detalhes, mas para alguns casos, as chamadas transações com partes relacionadas podem ser realizadas. Elas têm é que seguir um procedimento diferente. Que, nomeadamente, costuma envolver, e na altura no novo banco envolvia, a intervenção da área de compliance do banco e depois, nestes casos também, eu penso que havia uma ratificação em sede do tal Conselho Geral e de Supervisão. O que a auditoria disse, e é importante que eu consiga ser claro sobre isto, foi, a auditoria não disse que estão aqui casos em que esse princípio foi posto em causa. A auditoria, o que disse, e isto é normal nas auditorias, eu posso explicar porquê também, foi, não nos foi fornecida evidência que exista um processo que esteja posto em prática e que garanta isto. Nomeadamente, na altura, estava, eu penso que naquela altura estava em elaboração, uma norma interna para regular este tema da avaliação de transações com partes relacionadas em NPAs. Eu tenho que acrescentar, porque me recordo disso, esta auditoria foi, na altura, os seus resultados foram partilhados com todas as auditorias, portanto, todas as auditorias, no final, o respectivo relatório é enviado para os responsáveis por esta área e é também debatido com o CEO do banco e depois também não todas, portanto esta a última parte que eu vou dizer não se aplica a todas e aplica-se àquelas, digamos, esta foi o caso, também são vistas no chamado Comitê de Auditoria. Isto foi assim visto e foi, digamos, dada também a atenção ao caso e empenho imediato na resolução dos findings, que o tal processo de melhoria contínua de, no fundo, estão aqui as deficiências, vamos agora tratar de colmatar isto, terá sido seguido, naturalmente eu a partir de junho de 2020 não consigo dizer o que é que se passou, mas o banco conseguirá naturalmente.
Acompanhou a venda da Matinha?
Não, de todo.